Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait.
Hello?
Hello? Anybody home?
Fascinating.
I am your father.
Thank God!
Live long and prosper.
Bem-vindos a Paranerdia, um podcast para nerds.
Queridos ouvintes, aqui é o Alexandre Nerdmaster e este é o 13º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Neste episódio, mais uma vez eu tenho um excelente convidado que vem até aqui para o meu programa para falarmos sobre um assunto sensacional. O assunto é a série Doutor House, ou House MD nos Estados Unidos, interpretada pelo fabuloso Hugh Laurie. E para falar sobre essa série comigo, não poderia escolher outra pessoa melhor do que o Doutor Luiz Freitas, do site, blog, podcast, dvdicas.com.br. Saudações, Luiz!
Saudações, Nerd! Como você, rouco, com uma meningite horrível, e esse tratado pela doutora Terdy.
Ah, é. Aliás, é uma boa que o episódio de hoje é o 13, pra gente falar também da doutora 13, né? Bom, Luiz, como essa é a sua primeira participação no Paranerdia, gostaria de lhe fazer uma pergunta. Doutor Luiz Freitas, o senhor é nerd, geek ou normal?
Cara, uma boa pergunta, cara. Uma boa pergunta. Eu não estaria aqui falando com você a 11 da noite sobre esse feriado médico. Eu acho que eu tenho um pouco de médico, mas eu sou mais geek, cara.
Por quê?
Cara, eu sou fascinado, apaixonado por tudo que é novidade tecnológica. Eu sempre quero ter o último modelo do último computador ou da última novidade que foi lançada. Eu sou louco pra conseguir um iPad. Eu sou totalmente viciado, o pessoal que me conhece aí, sabe que eu sempre estou online no Twitter, né, às vezes, até me perguntar, mas esse médico trabalha muito, todo dia está online? Não, que às vezes eu dou uma descansinha de 5 minutos, eu acesso o iPhone, dou uma entradinha, vejo alguma novidade, acesso pelos feeds dos blogs que eu acompanho, alguma notícia, algum rolê que foi lançado, uma promoção do blog do JC. Então, eu tô sempre mantendo online, eu fico todo perdido quando não tô conectado. Sim, tem muitas coisas nerds que eu sou meio ignorante realmente. Então, se for considerar, acho que eu sou mais geek do que nerd.
Ah, ok. Então você é mais geek do que nerd. Tudo bem. Está qualificado a participar do Paranerd. Luiz, você tem um blog, certo? Que agora tá com vergonha na cara e resolveu fazer um podcast.
Exato. DV Dicas, não é o DVD Dicas, é o dvdicas.com.br. Na verdade, é um projeto de blog, site, podcast. Eu costumo falar que é o melhor entre os piores, né?
O blog do Luiz é um blog de colecionador, né? Um blog pessoal sobre a coleção dele, aliás, um blog super caprichado, não só dos DVDs / Blu-rays dele, mas também as action figures. Ele faz um lance tipo teatro de bonecos também, né, seu doido?
É, de vez em quando eu dou uma inventada lá. Nunca sai muita coisa boa, mas...
E agora, o senhor resolveu também lançar um podcast próprio, né, seu viciado em podcasts? Que, aliás, diga-se de passagem, o primeiro episódio do, né, DVDcast é muito bom, foi sobre o Disney Treasure Sinfonias Ingênuas. E o segundo, que é o mais recente até o momento, sobre o DVD Batman, o Homem-Morcego, que contou com a presença desse seu humilde amigo.
E ficou bom.
Tá, eu preferi mais o primeiro, mas aí é questão de gosto. Bom, então, queridos ouvintes, acessem o blog do Luiz, que é o dvdicas.com.br, e é lógico, o link para este blog estará aqui embaixo no Paranerdia. Voltaremos daqui a pouquinho com o Luiz para falar mais a respeito dessa sensacional série que é o Dr. House. Daqui a pouquinho, depois da leitura de e-mails, do Curioso Nerds e do Cine Nerd. Vamos lá! Chegamos na leitura de e-mails, porém, antes dos e-mails e dos comentários feitos no 12º episódio do Paranerdia, vamos aqui a uns pequenos recadinhos. O primeiro deles, agora vocês já devem estar cientes disso, porém, o Paranerdia, a partir de agora desse mês de outubro, possui 3 episódios a cada mês. Isso mesmo, vocês vão ter que me aguentar agora. 3 vezes ao mês, o Paranerdia será publicado, o podcast, a cada dia 10, 20 e 30 de todos os meses, sendo, obviamente, que no mês de fevereiro será no dia 28 ou 29, de acordo com o ano bissexto. Não perca mais os seus episódios do Paranerdia, pois agora vão ser sempre publicados, espero eu, nas datas corretas, dia 10, dia 20 e dia 30 de cada mês. Outro recado, para aqueles entre vocês que são ouvintes via feeds do iTunes, não se esqueçam que esse podcast faz parte do blog Paranerdia, cujo endereço é www.paranerdia.blogspot.com. Acessem o site, visitem o post deste episódio e deixem lá um comentário e vejam também os links relacionados a este episódio. Outro recado, o Paranerdia agora possui links para o Submarino, que é para que esse seu amigo Nerdmaster possa conseguir uma graninha com o único intuito de pôr um servidor fixo, um servidor próprio para aqui, para o Paranerdia. Não estou nem um pouco interessado em ganhar dinheiro como se fosse forma de vida. Então, se você quiser ajudar este seu amigo, por favor, vá até o Paranerdia, clique no link do Submarino e compre o que você quiser. Não é necessário comprar o que o banner está anunciando. Qualquer compra feita a partir de um link do Paranerdia reverterá em ajuda para esse seu amigo Nerdmaster. Mais um recadinho, se vocês desejarem comentar, falar a respeito, dar uma bronca, dar comentários, até sugestões sobre os Paranerdias, mande um e-mail para castparanerdia@gmail.com. Mensagens são sempre bem-vindas, seja de texto ou de voz. Para mandar uma mensagem de voz, ou você utiliza o software Google Talk, usando o Paranerdia como contato, ou você pode gravar em qualquer aparelho de MP3, MP4, MP1000 e mandar anexado no e-mail para a gente. Qualquer mensagem é sempre bem-vinda. Falando em entrar em contato, é sempre bom lembrar que o Paranerdia possui um Twitter. A conta do Twitter do Paranerdia é, obviamente, @Paranerdia. Adicione o Paranerdia, siga-o para que vocês sempre saibam quando os episódios são colocados no ar. Eu faço sempre questão de pôr no Twitter quando eu estou lançando tanto episódios do podcast quanto posts do blog propriamente dito. Bom, recados lidos, vamos agora à leitura de e-mails. O primeiro e-mail que eu recebi é do meu bom amigo, professor Abraão Lopes, cujo blog, o blog do professor Abraão, é um dos meus blogs favoritos. Falando no professor Abraão, eu gostaria que vocês soubessem que eu participei do quarto episódio do BPA Cast, ou seja, o podcast do blog do professor Abraão. Eu e mais dois amigos do professor Abraão, o Leonardo Cacílio e o Giuliano, discutimos a respeito de um assunto que eu sou especialista, claro: coleção de DVDs e Blu-rays. Assistam a esse quarto episódio, pois eu achei fenomenal. E é lógico que o link, tanto para o blog do professor, quanto para especificamente este quarto episódio do BPA Cast, estarão aqui embaixo nos links relacionados deste episódio do Paranerdia. Bom, voltando ao e-mail do professor Abraão, ele disse o seguinte: Olá, Nerdmaster, muito bom o programa sobre Albert Einstein. É melhor ainda saber que você está com tanto tempo livre que nos dará 3 casts por mês. Quem disse? Não, os 3 casts por mês eu garanto, mas quem disse que eu tô com tempo livre, Abraão? Vai bastar, rapaz. E o cara, é só ser amigo de uma pessoa que ela começa a esculhambar? Que é isso, rapaz? Não faz isso não. Apesar do Albert ser um ícone da ciência e da cultura pop, eu não conhecia quase nada a respeito dele. Suas contribuições para a física moderna são indiscutíveis e acho importante que as pessoas conheçam sobre sua vida. Queria complementar com 2 coisinhas. O Albert, pô, tá íntimo do cara, professor Abraão. O Albert, olha, viu? O cara é íntimo do Einstein, tá vendo? O Albert foi meu companheiro durante um longo tempo, quando eu usava o Microsoft Office. Aqueles assistentes do Office que mais atrapalhavam do que ajudavam, mas às vezes era divertido ver as animações. E é verdade, um dos assistentes do Microsoft Office, o chamado Genius, ou Gênio, era justamente a figura do Albert Einstein. Eu sempre usava o Albert Einstein como assistente do Office. Muito bem lembrado isso, Abraão. Bom, a segunda coisa que o Abraão queria complementar: apesar da Wikipedia ser uma gigantesca base de dados, ela não deve ser a sua única fonte de pesquisa, pois nem sempre as informações lá aparecem que estão corretas. Se meus alunos entregam um trabalho que indica a fonte como sendo a Wikipedia, eu dou 0. É sempre bom pesquisar em livros, pois esses são fontes de informações mais confiáveis. Eu concordo com você, Abraão, mas eu deixei bem claro também no Paranerdia que eu não usei só a Wikipedia como fonte. A Wikipedia foi a base da pesquisa para eu poder ter o pontapé inicial, mas eu pesquisei muitas outras páginas além da Wikipedia, tá? Então, não usei só a Wikipedia como base de dados para o Paranerdia, mas eu agradeço e respeito a sua opinião e vou levar isso em consideração. Um grande abraço, professor Abraão Lopes. Bom, esse foi o meu bom amigo, o professor Abraão Lopes, cujo blog e podcast também são muito recomendados. O segundo e-mail que recebi sobre esse episódio 12 não poderia ser de outro, senão o meu meu fã número 1, que é o Luzerba, o Luiz Gustavo. Saudações científicas, Nerdmaster. Eu vou começar a cobrar direitos autorais desse negócio, tá, Luiz? Para de ficar imitando minhas saudações, pô. Tá vendo essa cara? Aqui vão os comentários sobre o episódio 12. O Curioso Nerds foi muito interessante. Eu não conhecia a história sobre a foto da língua do Einstein. Show de bola! Algumas coisas que achei relevante da biografia dele. Realmente, a confusão em relação ao desempenho escolar é um mito desmistificado. Foi muito bom você destrinchar esse assunto. Valeu, Meatbuster. Virei agora um Meatbuster. Que legal. Como todo nerd que se preza, sempre vai odiar atividades físicas ou algo militar, como servir às Forças Armadas. Eu sou assim. E você? Eu também sobrei. E graças aos meus óculos, eu já usava óculos na época que era para servir o exército, e o sargento lá na fila do alistamento, quando me viu de óculos, você, para ali. Para ali, próximo, quem vai sobrar. Então eu sobrei por causa dos óculos. Muito legal saber que o Einstein visitou o Brasil, jamais imaginei isso. Eu também não sabia até o ter feito a pesquisa a respeito. Sobre as personificações do Einstein, eu lembrei o Dr. Ivo Robotnik, o arquirrival do Sonic. Ele é bem parecido com o estereótipo do Einstein, você não acha? Olha, cara, se você tá levando em consideração o bigodão do Robotnik, tá, até que pode lembrar, mas cadê a cabeleira que é realmente o ícone do Albert Einstein? O Robotnik é tão completamente careca, não tem cabeleira no Robotnik. Então, tudo bem, eu até acho interessante essa tua comparação, mas, poxa, o Robotnik é completamente careca, cara. Não acho que ele seja assim tão parecido com o Albert Einstein. Vou deixar uma imagem do Robotnik aqui no post para os ouvintes verem. Vamos ver se vocês concordam ou o Luzerba. Bom, seguindo viagem, ainda no e-mail do Luzerba. Também gosto muito dessa frase de que o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Afinal, quem não ganha na loteria não pode deixar de trabalhar, certo? No meu caso, eu nem jogo na loteria, mas certeza de que o trabalho é o único caminho para o sucesso. Bom, quanto ao cast, de maneira geral, gostei muito, foi bem detalhista e passeou pelas coisas interessantes e assuntos provavelmente desconhecidos sem ser monótono e, acima de tudo, instrutivo. Podcast do tipo educacional. Grande abraço, Luiz Gustavo, o Luzerba. Valeu, Luiz. Você é sempre bem-vindo aqui com os seus comentários do Paraná. Outro e-mail que eu recebi também sobre o episódio 12 diz o seguinte, ele é de Igor Moraes Santos, o Spocur do blog Tudo DVD. Olá, Nerdmaster. Parabéns por mais um grande Paranerdia. A cada dia, os podcasts estão mais criativos e bem produzidos. Chegar ao episódio de número 12 é realmente um grande feito, e não é para menos, visto seu empenho na realização de cada um. Espero que a nova fase do Paranerdia consiga ampliar este sucesso. Com relação ao episódio 12, simplesmente adorei o tema. Albert Einstein é um dos maiores nomes do século XX e merecia ser lembrado, não apenas pelos seus feitos, como também pela sua própria figura histórica, o que você conseguiu fazer extremamente bem. Entre as produções que trazem Albert Einstein, gostaria de lembrar de um episódio do Jornada nas Estrelas, A Nova Geração, chamado Descent. Ele foi exibido em duas partes, no final da sexta temporada e início da sétima. No início da primeira parte, a Data aparece jogando pôquer com Albert Einstein, Isaac Newton e Stephen Hawking, sendo que esse foi interpretado pelo próprio Hawking, no holodeck. Mas fiquei curioso com as indicações de filmes que se referem a Albert Einstein. Estou ansioso para os próximos episódios da série Notórios Nerds e fico imaginando quais serão as próximas personalidades escolhidas. Eu também, porque ainda não pensei em nada sobre isso. Também fico na expectativa de que em breve faça um Paranerdia sobre o clássico Blade Runner, o caçador de androides. Não sei se gosta do filme, mas é o meu favorito e espero que um dia seja tempo. Sim, vou fazer em breve um Paranerdia sobre Blade Runner. Eu só preciso, de repente, reassistir o filme e pegar bastante informação sobre ele. Mas é um bom tema. Muito obrigado pela sugestão, Igor. Mais uma vez, parabenizo pelo episódio e pelo próprio Paranerdia, que continue assim. Igor Moraes, o Espocor do blog Tudo DVD. É óbvio que o blog do Tudo DVD vai ter um link aqui nos links relacionados deste Paranerdia. Um outro e-mail que recebi foi do meu amigo Henrique Tadeu, que atende também pela cunha de Apollo Creed. Ele diz o seguinte: fala, nerd! Aqui é o Henrique, ou Apolo, se você preferir, e venho lhe passar um e-mail que não se relaciona ao teu Paranerdia necessariamente, mas espero que dê uma olhada dele e me envie tua opinião. Há muito tempo venho querendo iniciar uma série de podcasts para o meu blog, e recentemente completou 2 anos. Como forma de inovar algo para os leitores, em breve estarei mudando o template do mesmo, publicando podcasts mensais. Não tenho tanto tempo para fazer podcasts semanais. E considerando que minha trilogia favorita está para ser lançada em Blu-ray em comemoração aos 25 anos de Volta para o Futuro original, me surgiu a ideia de ter como tema na primeira edição do meu cast, que nomeei de DASP Moviecast, ou Dash Moviecast, a trilogia de Volta para o Futuro. Como este é um tema nerd, pensei logo em você para participar desse programa. Eis que aqui fica um convite para gravarmos o programa sem pressa alguma, claro, considerando que pretendo colocar esta primeira edição no ar apenas no próximo mês. Caso tenha tempo livre e queira participar do meu primeiro podcast, ficarei extremamente agradecido. Caso não, entenderei com certeza, mas sempre você será bem-vindo no meu cast. Fico no aguardo de sua resposta. Um abração, nerd, como de costume. Fica pra ti um valeu pela força. Bom, é lógico que como bom aprendiz de arroz de festa, né, tio, né, padrinho Dudu? Eu aceitei, obviamente, o convite do Henrique Tadeu para fazer o DASP Moviecast sobre o De Volta ao Futuro. Foi uma conversa muito legal que eu tive com ele. Como ele ainda não publicou, eu não tenho o link para passar com esse podcast, mas obviamente que o link pro blog do Tadeu, que já tem, como ele falou, 2 anos de existência, estará aqui embaixo nos links relacionados deste Paranet. Além desses e-mails, eu recebi alguns recadinhos, como por exemplo do próprio Igor, que eu li agora há pouco, dizendo o seguinte: parabéns, nerd, mais um excelente Paranerd. Albert Einstein é um tema fantástico mesmo. Enviarei um e-mail. Veio esse que acabou de ser lido. Muito obrigado, Igor. Outro comentário foi de Felipe Paulo. Aliás, eu não sei como é que pronuncia esse Paulo. É Paulo mesmo? Acho que deve ser Paulo. Olá, nerd! Esta é a primeira vez que eu ouço o Paranerd e vi que não sabia quase nada do Einstein. Gostei de saber sobre a foto com ele mostrando a língua. Ótima escolha de tema e está de parabéns pelo cast. Obrigado, Felipe. Me mande depois como é que se pronuncia o seu sobrenome. Outro comentário que eu recebi foi do Bruno2546. Esse não é o nome dele, não. É o link que ele usa nos comentários. Olá, nerd, ouvindo o Paranerd, a coisa boa, agora são 3 por mês, né? Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso direito. Na leitura de e-mails ainda, então um breve comentário para não esquecer depois. Uma coisa que comentei antes já sobre o volume das músicas de fundo, no começo era mais alto em relação à tua voz, mas agora está melhorando. Em poucos momentos o volume ainda é levemente maior, mas nada que atrapalhe ou assuste. Quando não tem nenhuma voz, só música, às vezes ainda é um pouco mais alto. Mas é assim, aos poucos as coisas vão se ajeitando e tu vai pegando o jeito da coisa. Um abraço. Obrigado pela crítica, Bruno. Eu, inclusive, estou esperando vocês, outros ouvintes preguiçosos, que não me mandaram ainda e-mails e comentários dizendo como é que está o volume da música de fundo durante o Paranerd. Eu estou esperando para saber se eu estou acertando ou não. Se ninguém me mandar nada, vou imaginar que todo mundo acha que tá bom, hein? Então depois não reclamem. Bom, e-mails lidos, comentários lidos, recados dados. Vamos agora ao Cine Nerd e ao Curioso Nerd. Vamos lá. Hey, Luke, eu sou seu pai.
Nerd.
Agora o bicho vai pegar! O chega de empresa, tô chegando e é de vez. Pode parar com essa história de se fazer me defender. Chegou a
Cine Nerd de hoje, eu gostaria de recomendar a vocês um excelente filme nacional, Tropa de Elite 2, sequência, óbvio, do primeiro Tropa de Elite. Conforme pode se ouvir, inclusive no trailer desse filme, agora os inimigos são outros e o nosso bom amigo Capitão Nascimento está tendo dificuldades de tentar manter o Rio de Janeiro em paz e segurança. Vejam todos esse excelente filme, pois eu o recomendo.
Muro de concreto, vão te derrubar, é de rua na palma quebrar. Tropa de elite, nosso muro de rueiro, pega ou pega geral, também vai pegar você.
Tropa de elite, nosso muro de rueiro, pega ou pega geral e também vai pegar você.
Curioso e Nerds.
O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, cisticercose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa.
Para o Curioso Nerds deste episódio, eu gostaria de falar a respeito de uma grave patologia psíquica chamada hipocondria. Para quem não sabe, a hipocondria é o medo relativamente paranoico de uma pessoa de estar padecendo de alguma doença quando, na verdade, ele não a tem. Entre os principais problemas que isso pode causar está o profundo medo que o paciente com hipocondria tem de morrer por conta de uma doença imaginária, ao ponto de até mesmo ele duvidar dos exames médicos que ele pede para fazer. Apesar de parecer algo realmente engraçado sobre um certo ponto de vista, a hipocondria é um assunto muito sério e deve ser tratada quanto antes por um psicólogo. Acredite, é verdade.
Febre tifoide, aterosclerose, miopia, catabora, culpa, caricambra, lepra, afasia, o pulso ainda pulsa.
Estou-me mais um gole, libere do seu corpo. toda essa energia. Venha para a brincadeira, o resto é besteira. Se sinta como há muito você não se sentia. A vida é muito linda.
De volta. Luiz, você é médico, certo?
Certo.
Certo. Qual é a tua especialidade?
Em geral, especialização em medicina intensiva, em UTI.
Dá pra comparar você com House?
Não, não dá. Nenhum médico dá pra comparar House. Apenas House se compara a House.
Ah, sim. Falando nisso, uma coisa que eu sempre tive vontade de perguntar e aproveitar que você tá aqui pra perguntar isso. Qual é a especialidade do House? O que a gente pode chamar que ele é?
Então, a especialidade mesmo, até foi falado em alguns episódios, ele é citologista e infectologista. Mas o setor que ele trabalha lá tem um difícil setor de diagnóstico, que eles chamam, né? A área de diagnóstico hospital. Mas a especialidade mesmo é neto e infecto. Pode ver pela grande quantidade de casos de doenças infecciosas, né, que aparecem nos episódios.
Pô, mas o forte dele são realmente os diagnósticos, né? O cara é um especialista em fazer diagnósticos. Isso não tem nem dúvida, né? O cara até brinca que ele já faz o diagnóstico antes do paciente chegar na consultório. Curtes a série?
Curto, acompanho, já curti mais que o outro. Eu acho que tá um pouquinho, assim, pra mim, pessoalmente, já tá ficando um pouco repetitiva. Então, eu já curti mais, mas ainda acompanho.
E no caso, o que que você mais gosta na série? O que que te chamava mais atenção na série? O que que te, de repente, fez deixar de gostar tanto da série?
Uma boa pergunta, viu? Acho que, geralmente, médicos não gostam de seriados médicos. Mas, no começo da primeira temporada, quando eu conheci o seriado, né? Primeiro, assim, a parte do seriado, realmente, né? Que do A parte dos diagnósticos, realmente, como médico, que interessou sempre, né? Você até com certa idade de ir atrás, no começo da primeira temporada, eu ia atrás, dava uma pesquisada se tinha alguma correlação com a verdade, com a realidade que os caras apresentaram. E, logicamente, né, os personagens estão muito bem trabalhados, né? A personalidade do House é bem trabalhada. Aqui, o Lauro é um gênio, né? Um puta ator, ele dá um brilho. É incrível, é importante realmente. Você adora odiar aquele médico.
Vamos a uma breve sinopse da série, então. O Dr. Gregory House, médico residente do Hospital Princeton Glassboro Teaching Hospital, na cidade de Princeton, no estado de Nova Jersey, Estados Unidos. Ele é um médico, como a gente acabou de falar, infectologista e nefrologista. E o principal apego, no caso dele, é a sua atitude totalmente antiprofissional. Porque o House é grosso, o House é estúpido com os pacientes, o House, cara, antiético mesmo, até mesmo com os próprios colegas de trabalho, mas é aquela pergunta que eu me faço, Luiz, deixa eu fazer ela pra você. O House é tão bom médico assim?
Sim, diferente. Levando ele na realidade do seriado, é um excelente médico. Aliás, é isso que é o maior argumento que eles dão, que ele pode ser tudo isso que você falou, né? O hospital não quer se dar o trabalho, pode dar o luxo de perder aquele médico, porque, segundo o seriado, ele é o melhor médico ali do diagnosticador da região e até do estado, né? Vários outros hospitais mandam um caso pra ele. Então, pra ele, pro hospital, tem que atuar o humor, a ética, a grosseria do House por conta da sua capacidade profissional, né?
Agora, olha só. Vamos aqui começar a jogar uns podres da vida do House aqui. Será que é só por causa da capacidade dele como médico ou é porque a Cândida ama ele de verdade?
Ah, isso tem a ver também, sim. Com certeza a Cândida segura um pouquinho ali a barra dele porque tem uma quedinha pelo House, com certeza.
Você assiste a série no dublado ou no legendado?
Só legendado. Eu nunca assisti dublado.
Nunca assistiu dublado?
Nunca. Pra não falar nunca, uma vez, acho que na televisão, a capa da bastante do lado, acaba uma Record, não lembro o ano. Qual canal de portas abertas? Não lembro.
Ah, Record.
Acho que tava passando do lado, eu vi assim, 15 segundos, mas Eu tava tão já habituado com o negócio do outro lado que, sabe, não consegui ter imersão ali na viagem, já deveria, mas nunca perdi do lado nosso.
Ok, ok. Eu já assisto nas duas versões, dublado e legendado, ainda mais agora que eu tenho uma das temporadas, aliás, a temporada que eu mais gosto, que é justamente a terceira temporada. E, aliás, eu tenho que agradecer ao senhor Reis, por ter esta terceira temporada, foi graças a uma dica que você retweetou da Helena que eu consegui comprar essa terceira temporada. Obrigado.
A sua esposa já desculpou muito pela compra?
Ah, quando ela viu o preço, desculpou. qual você acha que foram as inspirações para aparecer a série House? Plantão Médico?
Eu acho que porque tem várias séries médicas que já estava muito já saturado nesse que vi pro hospital, sabe, de emergência. Acho que We Are mesmo, não tô médico, foram quantas, foram 11 temporadas, entendeu? 12 temporadas, uma coisa assim. E várias outras séries médicas sempre se pega nesse setor de emergência, ou sempre tem uma certa nivelação entre personagens, né? O Grey's Anatomy, por exemplo, o próprio... O tempo levando pra comédia, tudo, eu acho que faltava aqui ser um personagem realmente, né? Acho que tentaram, acho que viram que tava saturado um pouquinho já esse tema, esse piloto de seriados médicos, e quiseram fazer um personagem diferente, um seriado, mas basicamente num personagem, todas essas nuances de personalidade né, que ele tem, né? Acho que foi uma porta muito arriscada, eu acho que a gente vendo pra trás hoje, que tinha muitas chances de não cair na graça do público, de não ir para frente o seriado.
Então você concorda que a série só tem esse sucesso todo por causa do personagem House?
Sem dúvida. A série é ele.
Ou mais por causa do personagem, ou mais por causa do excelente ator que é o Hugh Law?
Não, acho que é um casamento perfeito. Eu consigo imaginar. Porque ele é difícil, né? É difícil a gente... Agora que já tá ele personagem, imaginar como seria o personagem. Então, pode tentar imaginar como seria o Indiana Jones ou o Tom Selleck, né? Tava cotado. Que era cotado na época. Pra, gente hoje, isso é um absurdo, né? A gente não habituou com o Harrison Ford. Mas na época, de repente, poderia ser. Né?
Uma coisa que é engraçada é que hoje em dia tá tão fixa na ideia das pessoas que o Hugh Laurie é o Dr. House, que não dá mais pra acreditar que ele já foi o senhor do Little, né? O senhor Little, do Stuart Little.
Eu tomei um susto quando eu vi, cara, confesso. Eu não lembrava que ele era o senhor do Little.
Papai Little.
Ele sorri, cara, ele sorri do Stuart Little. Eu nunca pensei que ele fosse sorrir.
Vamos falar sobre os personagens e seus atores?
Vamos lá.
Claro que isso tem que começar, obviamente, com o maravilhoso Hugh Laurie, intérprete do Dr. House. E, como a gente já acabou de falar, Pomba não podiam ter escolhido ator melhor. Uma coisa curiosa sobre o Hugh Laurie, que você obviamente sabe disso, né, Luiz? Ele é britânico.
Sim.
E como todo bom britânico, ele tem aquele sotaque carregado do inglês britânico, que eu, aliás, particularmente adoro. Eu gosto muito mais do inglês falado britânico do que o inglês americano, mas você gosta. Eu. Agora, você sabe por que, que o House foi... Por que, que o Hugh Laurie... Ah, cara, eu não consigo nem parar de pensar em chamar o Hugh Laurie de outra coisa que não seja House.
Eu nem falar direito o Hugh Laurie.
Bom, você sabe por que, que o Hugh Laurie foi escolhido para ser o House? Como que ele conseguiu o papel?
Eu sei, porque ele me falou um pouco em off de gravação. Ele conseguia, que ele mandou para escolher personagens, conseguia camuflar o sotaque do grande dele.
Cara, só um cara para ser um puxa de um ator, um fantástico ator, para ele conseguir... perder um sotaque britânico, que é um sotaque característico, e conseguir falar americanês perfeitamente, cara. Palmas pro senhor Hugh Laurie, por favor. Palmas pra ele. Porque esse cara merece.
Seria mesmo que o Dudu Salles falar comeu, falar paulista?
Eu acho que sim, eu acho que sim. Além do House, temos outros personagens muito bons, como, por exemplo, a doutora Lisa Cuddy, que é interpretada, no caso, por Lisa Eldenstein, que faz a doutora Lisa Cuddy, a diretora do hospital e casinho a fé secreto do House.
É uma voz horrível.
Que, além de diretora, ela também é médica, né? E é realmente quem segura as barras do House. Toda vez que o House faz alguma coisa que dá problema, quem tem que segurar as pontas é a Cuddy. Segura basicamente pelo amor. Eu acho que o amor ali é uma coisa muito forte, não há o que se considerar mais do que isso.
Acho que é uma mistura, né, Romero? Acho que é amor, admiração do personal também tem, com certeza.
Sim, sim.
Acho que é uma mescla de sentimentos ali.
Bom, outro personagem também forte na série é o Dr. James Wilson, oncologista. Para quem não sabe, é o cara que cuida dos vários tipos de câncer, né? Aliás, ô doençazinha filha da mãe, que é o câncer. Ela é tão forte que precisa um cara ser especialista só nessa doença. É absurdo, mas tudo bem. Quem interpreta o James Wilson é o Robert Sims Leonard. É um ótimo personagem, né? Aliás, é o único amigo, o único verdadeiro amigo do House. É o único cara que, inclusive, segura as tretas do House fora do hospital. O que você acha do Wilson?
Não, acho que é um excelente contraponto do House, né? É, eles fizeram ali, acho que todos os sentimentos, todo o mau humor, todo aquele sentimento ruim, entre aspas, né, que você vê no House, ele tem contraponto no Wilson, né? Na bondade, no desprendimento que ele tem com os pacientes. Então, ficou bacana esse contrapeso que fizeram esses personagens, né? E os dois serem amigos, mesmo tendo todas essas diferenças, né? E uma coisa no Wilson que também, eu vou falar que eu não sou muito nerd, porque uma coisa também que me surpreendeu, que eu também não tinha percebido quando comecei a assistir House, é que ele era o ator que fazia o ator que morre, o garoto que morre, na Sociedade dos Poetas Mortos.
Ele é o personagem Neil Perry, que é o rapaz que morre justamente no filme Sociedade dos Poetas Mortos. Muito boa lembrança. É, nas primeiras três temporadas, o House era assistido por um trio de médicos, no caso. Aliás, deixa eu corrigir uma coisa que eu falei. O House não é médico residente do hospital, é?
Não. Eu não sei no sentido que tem lá nos Estados Unidos médico residente. Lá, o médico residente, aquele seria um chefe do departamento que seria aqui. Eu não sei se tem o mesmo sentido para eles lá, médico da residência médica, do que tem pra gente aqui. Aqui o médico residente é o médico que está em especialização, né? Ele acabou de se formar e está ainda numa faculdade, num hospital, se especializando. Agora, eu realmente não sei se você está errado, porque eu não sei se de repente lá, o médico que ele já é assim, fixo do hospital, ele não é chamado médico residente, não. Então eu fico com essa dúvida aí. Ele seria o chefe do departamento, né? Seria mais perto, digamos assim. Né?
Então, esses três médicos da equipe do House são o Dr. Robert Chase, interpretado por Jesse Spencer, o Dr. Eric Foreman, representado por Omar Epps, e a Dra. Alison Cameron, representada por Jennifer Morrison. Aliás, o gatinha a Jennifer Morrison. Putz, grila, muito maravilhoso.
Não concordo, cara. Discordo de você.
Não acha a Cameron bonita?
Acho ela sem sal. Olha, cara, não. Exatamente, nunca vi nada na Cameron.
Ah, tudo bem, questão de gosto, mas você está mais do que convidado a dar sua opinião. Agora, quanto aos personagens Chase, Foreman e Cameron, o que você acha deles?
Cara, eu gostava muito, eles gostavam muito. Eu acho que, inclusive, aquilo que eu falei no começo, né? Que eu perdi um pouco do interesse, que perdi um pouco pra mim a série, foi que eu acho que os personagens que foram produzidos na quarta temporada de na equipe do Dodo House, até pro desgaste, eu acho que tava tendo já pelo trio, enfim, eu acho que não tiveram o mesmo peso, não tiveram o mesmo. Que os três tiveram, eu acho que gostava muito da equipe, eram a Cameron e o Chase forte do que quando entrou a equipe nova. Agora, até isso foi uma tendência não só minha, até deve ter tido uma pesquisa de público que ficaram isso, porque eles ficam agora, né? Depois de uma temporada, vamos falar pra frente, eles acabam voltando pra equipe, né?
Aí o que que acontece? Já que você falou nisso, que na... foi na quarta temporada que o House fez o concurso para para nova equipe.
Foi na quarta.
Na quarta temporada, o House simplesmente pegou uns 20, 25 candidatos à vaga na equipe dele e começou a fazer quase como se fosse um Big Brother House, um reality show. Eu achei aquilo, cara, eu achei essa ideia do House fazer como se fosse um campeonato, um jogo, sensacional. O que você achou disso?
Não, foi excelente, cara, foi muito bom. Inclusive, eu acho que a escolha da equipe, né, essa temporada, foi muito melhor até do que a própria equipe, né?
Aham. Falando nela, a equipe que pecou a partir da quarta temporada, ela é formada pela doutora Remy Hadley, também conhecida como Doutora 13.
Doutora 13.
Olivia Wilde. Agora você vai achar ela bonita, né?
Pelo amor de Deus, cara, que doutora aquela.
O Doutor Christopher Top, que é o Peter Jacobson, que é o cirurgião plástico, né? E o Lawrence Kutner, que é interpretado por Paul Penn, que morreu num episódio porque ele... Aconteceu o que com ele? O que morreu na série?
Spoiler!
Vai lá!
Ele foi... Não sabia, né? O ator, né? Mas tem várias ligações políticas já e faz parte da equipe, mano. Aí quando o Obama foi eleito, ele foi convidado a participar de uma comissão ou para algum lugar relacionado à cultura. Então ele teve que largar o seriado para ir trabalhar com o Obama.
É, viva ele! Uma outra personagem que ganhou muito destaque foi a doutora Amber Volax, interpretada pela Anne Durek, que era, pelo menos na versão dublada, era a vadia do pessoal, né? Que era aquela que tava... Eu, sinceramente, eu acho a Amber a versão mulher do House.
Eu gostava dela, ela achava muito boa, ela gostava muito.
Ela não era a versão mulher do House?
Dúvida, manipuladora, mentirosa.
Igualzinho o House, cara, igualzinho o House. Eu acho que por isso que ele não contratou ela, porque ela era muito igual a ele. Outros destaques desse grupo, né, de pessoas que quase foram contratadas pelo House, tinha o Dr. Jeffrey Grande Amor Cole, né, que é o Big Love, que era o Eddie Gadette. Também tinha o Dr. Travis Brennan, que era interpretado pelo Andy Cornu, que era um cara que dizia que viajava pelos países da América do Sul, tinha grande conhecimento de doenças mais do terceiro mundo e tal coisa. E um em especial, que era... Não é esse, não é o David Morse. David Morse era o policial que sacaneou o House, não é esse, mano? Cadê o cara? Ele sacaneou o House, sacaneou.
Não foi ele que levou os irmãos no House?
Sacaneou, não, mas tudo bem, mas depois ele sacaneou bonito o House, sacaneou bonito. Bom, eu ia falar daquele cara que na verdade era porteiro, mas eu não tô achando ele aqui. Ai, cara, não lembro quem é o cara. Eu queria falar dele, mas eu não sei qual é o artigo.
Eu não lembro também o que você tá falando, cara. Quem era aquele médico?
Ele era porteiro de um hospital.
Exato. Tinha a mesma graça, conseguia decorar as mesmas, mas não era médico. Eu não lembro quem era esse tipo.
Bom, mas vale a nota pra falar sobre ele, né? Que era um personagem muito bom, mas infelizmente eu não lembro nem o nome do personagem, nem o nome do ator. Vão ficar devendo essa. De repente eu acho e depois coloco na edição. Mas tá bom. Já falamos dos personagens todos. Você já falou que nunca viu a versão dublada. Eu acho a versão dublada até interessante, principalmente a voz que colocaram pro House, que foi, no caso, o Luiz Antônio Lobui.
Peterson, cara, é um excelente dublador, e a voz do House dublada, pelo menos nesse caso, eu acho excelente, mas aí é gosto mesmo.
Mas independente do seriado, Nerd, você consegue dizer o que acontece comigo? Eu não tenho nada contra a dublagem, entendeu? Só que assim, se eu assistir algum episódio, alguma coisa dublado ou legendado, eu não consigo depois ter outra versão. Eu não consigo saber. Eu me sinto naquela primeira impressão, a primeira voz que eu tive.
Sim, claro. Não, isso é normal. Isso é uma coisa muito normal. Se você conhece uma série ou filme primeiro pela versão dublada, fica difícil você conseguir passar para legendado ou vice-versa. É normal, super normal. Tá aí tanto os clássicos da Sessão da Tarde, que a gente briga, inclusive, com as produtoras para que eles soltem com a dublagem clássica, por ser clássico. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre os aspectos da psique do House. Como você classificaria o House, Luiz?
Você quer derrubar hoje? Como assim, né? Define a pergunta.
Por exemplo, classifica o House como um egocêntrico, filho da mãe, Ana, mas acima de tudo, um cara... Como é que eu vou dizer? Um cara preso às suas convicções. Ele não consegue fazer uma coisa que seja contra as convicções dele. Por mais que possa parecer que é a coisa certa, possa parecer que é um fato que seria correto, ele não faz. Quer dar um exemplo? Você chegou a ver um episódio que é da terceira temporada, em que um doutor, um velho médico, pesquisador, que inclusive era, acho que foi professor do House ou alguma coisa assim, ele queria morrer, pediu pro House matar ele, o House não matou. Por quê? Porque contra as convicções do House, matar de propósito um paciente.
É isso mesmo.
Então, o que você acha sobre isso? Você concorda com essa minha análise?
Concordo, sim.
Gostaria de acrescentar alguma coisa?
Não. Eu acho o seguinte, né, de saber, eu tenho uma teoria, que a gente comenta entre colegas às vezes, assim, o House seria o extremo, seria a caricatura daquela pessoa ultra especializada. Né? E quando você é super especializado, você inevitavelmente tem que abrir mão de alguns aspectos da sua vida pessoal. Sabe? Isso aí por mais que fale que dê para conciliar, não dá. Quanto mais você mergulha, quanto mais você vai afunda na sua área de atuação, quanto mais você se especializa, você intuitivamente vai ter que abrir mão de outras partes da sua vida. Então o Raul seria assim, seria um extremo, seria o máximo dessa emergência. Então ele não tem uma vida social, ele não tem contato social, o único amigo dele é o Wilson, na verdade é a cura dele, digamos assim, né? Porque isso seria difícil aturar um amigo como o House. Os amores dele não certo. Então eu acho assim, entendeu? Seria uma caricatura do máximo do Cacaholic.
Aí vai até uma boa pergunta agora para você. Se você estivesse doente, você se consultaria com o House?
Com certeza.
Por quê?
Cara, aí você vai lembrar, tem um filme que eu lembro muito quando eu penso no House, que é o... Quem chama aquele... O Robin Williams mesmo, é o... Sabe aquele médico americano?
Pat Adams.
Pat Adams, isso. Exato.
Genioso.
Tem uma sequência no Pat Adams, né? Que aquele outro médico lá, amigo do colega do Pat Adams, inclusive aquele excelente ator, que não vou lembrar o nome agora, que fez o livro do Tom Cruise no Missão Impossível, que era assim, era um antítese, né? era o contraponto do Pat Adams, né? Pat Adams é aquela com pacientes, tá? Com bom gosto, e o outro lá seria o House na vida real, né? Curioso. E aquele personagem, se eu estiver sendo confuso, me fala, né? Ele fala no certo momento pro cunhado. Olha, eu sou melhor de diagnosticador do que qualquer hospital. Eu já decorei, não sei quantos vídeos, eu sei quantas doenças, entendeu? Mas é mínimo que as pessoas vão se consultar quando estiverem morrendo. Quando estiver morrendo, eles não vão querer um palhaço, não vão querer alguém que está risada do lado delas. Eles vão querer alguém que os cure. Então eu acho, lógico, não assim nesse 880, lógico que tem que ter um contraponto. Mas eu acho o seguinte, se eu tivesse, ou um familiar, uma tal situação, sabe, fictícia, como um seriado, se entendesse a minha vida no algum familiar, sem dúvida alguma coisa. Eu preferiria um médico tecnicamente excepcional do que um médico, entendeu, menos mais humano, digamos assim, mas que não fosse tão bom tecnicamente.
Bom, tudo bem, eu até...
Difícil de entender, mas me confundo.
Eu até concordo contigo que se é pra me consultar, é melhor um cara que saiba o que tá fazendo do que um cara mais empático, né, vamos assim dizer, mas isso não se aplicava ao Pat Adams.
Por que não?
O Pat Adams, ele era tão bom médico quanto o cara que era estudioso. Tanto que no filme mostrava que as maiores notas da turma era justamente do Pat Adams.
Faz muito tempo que eu assisti o Pat Adams, mas a memória que eu tenho não é assim. A memória que eu tenho é que, tecnicamente, aquele outro dele, o amigo dele, era melhor. Mas, enfim, não, realmente não me recordo. Eu lembro que tem entre ele e o amigo dele.
Ok. Problema. Mas você se deixaria consultar com o House, mesmo ele sendo esse brucutu estúpido que ele é?
Oh, claro, fácil.
Não se sentiria ofendido pelo jeito House de ser?
Cara, talvez eu seja um pouco feliz de dizer por ser médico, entendeu? Esse médico tem uma... A gente tem um certo preconceito entre a gente, é muito difícil confiar no outro médico.
Cura-te a ti mesmo.
Oi?
Cura-te a ti mesmo.
É, não, com certeza. Cura em último caso. Então, para mim, pessoalmente, a gente não teria nenhum problema, não. Se existisse na vida real, isso aí ia acontecer.
O Dr. Luiz Freitas não se pode comparar com o Dr. House, mas você tem alguma coisa de House quando você está consultando seus pacientes? Você acha que tem algum aspecto o estilo House de ser quando você consulta os seus pacientes?
Olha, cara, eu vou falar uma coisa que pode ser mal compreendido, mas eu acho assim, cara. Qualquer médico, todo e qualquer médico, ou pelo menos a grande maioria deles, sabe, tem um dia de mau humor, tem um dia que se você, pelo menos, não vou dizer que você seja grosso com pessoas, mas pelo menos, sempre você é. É muito difícil, a gente que trabalha com público, mais com um público num momento tão delicado, no momento da doença, seja da pessoa, de um família, cara, é muito difícil você ser assim, totalmente linear, totalmente 100% estável emocionalmente. Tem dia, sabe, que você não tá bem, sabe, seja fisicamente, seja psicologicamente, tem dia que você tem problema comigo. Então, um familiar teu da doente, quantas vezes já aconteceu comigo? Eu deixar minha filha doente em casa, sabe, com febre, com a minha esposa, minha filha chorando, eu falo, você é médico, cuida de mim hoje, sabe? Se você tem que não posso, tem que ir meu plantão, que não consigo achar ninguém pra fazer pra mim, eu tenho que trabalhar, não precisa de hospital, tem médico. Se você deixar o seu familiar doente em casa, sabe, chorando com você, e ter que cuidar de outras pessoas, muitas vezes vão no hospital, não estão tão doentes quanto o familiar, sabe? É muito difícil isso, sabe? A gente é muito criticado, o médico é muito criticado, e eu sou, assim, sou uma pessoa muito sensata, e eu falo isso, muito criticado, muitas vezes com razão, mas criticado muitas vezes com razão, mas muitas vezes também nós não somos entendidos nesse aspecto, sabe? Nós temos familiares, temos vida, nós não pensamos, sabe? Tudo isso influencia numa maneira de você tratar um paciente, fazer um atendimento. Então tem dias que você, como eu te falei, você não vai ser grosso, mas você é seco, você sabe. E com certeza aquele dia que alguém passou com aquele médico comigo, com outro, vai falar, nossa, que médico grosso, nem olhou na minha cara, nem sorriu pra mim, olhou pra mim como se fosse um eletrodoméstico quebrado, me ligou e me liberou. Então isso eu acho que acontece às vezes.
Ah, mas aí você tem que concordar comigo, pro House é fácil ele ser isso tudo, ser... profissional extremo, tal coisa, porque ele não tem vida social mesmo. Vamos discutir sobre a ética em House?
Bora.
Tudo bem, você, Dr. Luiz, se consultaria com House, visto que House, profissionalmente falando, é o máximo, mas você não acha que o House é muito pouco, para não dizer totalmente antiético?
Não, sem dúvida. Se por acaso ele existisse na vida real, ele já não estaria clinicando há muito tempo, né? Você sabe disso, né? Já teria já pedido a licença dele, acho que no começo da primeira temporada. Não chegava ao fim da primeira temporada.
Então, pelo menos, ele estaria com uns bons 3 ou 4 processos nas costas, né?
Com certeza, com certeza.
Vamos contar para a galera algumas das loucuras que o House já fez. E diz uma aí que você, quando viu, falou: cara, ele não pode ter feito isso.
Exames não consentidos. Isso é rotina, né? Ele pegar material para fazer esse DNA sem consentimento do paciente já não é nem falha ética mais, já virou rotina dele. Administrar medicamento sem ordem do paciente também já virou rotina.
Não pegar a autorização do paciente, vamos contar no geral. Pode testar métodos ortodoxos, completamente ortodoxos de medicina, né? Experimentar métodos ainda não testados em humanos, ele já fez isso também.
Com certeza, com certeza.
É, dopar um paciente que pediu para morrer, em vez de morrer, dopou o paciente só para conseguir mais tempo. Agora, tem algumas coisas que a gente tem que admirar no House. Por exemplo, tudo bem, isso é completamente fora da realidade. Mas o House é o único cara que eu já consegui, que eu vi, que conseguiu fazer um autista olhar pra ele olhos nos olhos.
Sim, sem dúvida. Não é à toa que ele é o médico de psicólogo, né, cara?
Você quer, vamos pros House Packs?
Pois você quer, você que manda, você que é dono do cast.
Porque, como todo personagem famoso, né, depois que o House ganhou a fama que agora ele tem, já apareceram nas internets os Gregory House Facts. Vamos ler alguns deles? Vamos lá. Gregory House Facts. Deus cria seres humanos imperfeitos. House os conserta.
House é tão foda que era recém-nascido antes mesmo deles nascerem.
House é tão foda que faz autópsias em pessoas vivas.
Deus escolhe a hora da morte de cada pessoa. House faz ele se atrasar.
Chuck Norris é o cara. Gregory House é o médico dele.
Alguém morreu? É porque não chamaram House.
Chuck Norris mata pessoas. House as convence de quererem morrer por espontânea vontade.
Essa é boa. Quando Deus cura doenças, incuráveis, é milagre. Quando House cura, é rotina.
Dizem que as lágrimas de House curam o câncer, mas ele nunca chora.
E vai embora ali, né? Tem 60 e ela vai catetada, vai embora.
É, eu vou deixar o link desse Gregory House Facts, porque é muito engraçado, cara. A gente só leu só os 10 primeiros, vocês depois leiam, são 63 frases, mas uma mais engraçada que a outra.
Cara, deixa eu falar uma só que eu achei excelente, cara. Ó, 34. O motivo de Jack Lee correr feito louco é que House está atrás dele com um termômetro. Muito bom, cara.
Aí deixa eu ler uma que eu também achei ótima, que é a 36. Quando Deus disse: faça essa luz, Chuck Norris disse: peça por favor, e House disse: cala a boca, vocês dois. Por favor, vamos falar tudo.
É muito bom, Chuck.
Vocês que quiserem ver, tá o link aí embaixo no Paranerdia. Leiam que vocês vão chorar de tanto rir. Eu não consegui aguentar ler todas, cara. Eles foram muito engraçados. Doutor Luiz Freitas, uma perguntinha para o senhor. Você faria de tudo para salvar um paciente tal como o House faz?
Até o momento que isso não colocasse em risco a minha integridade física. Sim.
Mesmo correndo o risco de ser antiético?
Uma boa pergunta, viu, Neto? Uma boa pergunta.
Obrigado, eu também achei.
Até hoje eu acho que, graças a Deus, nunca deparei de uma situação que tivesse assim, entre a ética e a medicina, digamos assim. Até porque eu acho o nosso código ético aqui, pra nós, eu não sei como funciona lá, mas é muito bem escrito, é muito detalhado, sabe? É muito abrangente, assim. Eu não me recordo de uma situação que eu tenha que, sabe? A gente tem algumas situações, às vezes, sabe? Que é questão comum no Brasil. E a terceira coisa que a gente pega muito comum seria em relação a testemunhas de Jeová, né? Que no caso, pacientes acidentados, pacientes com anemia crônica, que por algum motivo tem que tomar sangue e que não possa receber sangue por causa de ser testemunha de Jeová. muitas vezes o paciente tem já um documento com ele, até dizendo que ele se recusa. Mas algumas vezes acontece de ser pacientes menores de idade ou crianças que aí não tiveram tempo de adotar aquela crença, né? E os pais, por exemplo, adotam por ela e tem problema ético, barra legal, barra humano, aí que fica um pouco difícil de lidar, entendeu? Não vou dizer aqui como a gente acaba lidando com isso, mas cria um pouco de problemas ético, barra médicos aí. Tá? Outro problema assim, muito comum são pacientes assim, com ordens de não ressuscitação, né? Que você tem que respeitar, você tem que respeitar a direita da família do paciente, que às vezes a gente acaba não concordando com o médico, mas tem que tratar. Mas geralmente não tem muito problema não com ordens de médico.
Você conhece algum outros médicos não tão famosos quanto o House, mas também famosos no cinema e na TV?
Cara, eu só lembro dos médicos do plantão médico. Eu lembro do Dr. Green, Dr. Carter, Dr. Benson e o Lógico. Eu lembro do plantão médico as primeiras temporadas que eu acompanhava na televisão. E depois, pra frente, eu me perdi, nunca mais acompanhei. Dr. Peteado mesmo, né, do que tu já nesse pequeno cast, não me veio mais ninguém, não.
Bom, de médicos, principalmente no cinema, claro que a primeira coisa que vem à cabeça de todo mundo é o Pat Adams, lógico. Temos também o Dr. Zhivago, galera do plantão médico, obviamente. O Dr. McCoy, não é lógico que a gente não pode ter um papo médico nerd sem falar do Dr. Bones.
Sim, entendeu?
Do Jornada nas Estrelas, pelo amor de Deus, seria até um crime eu falar de médicos no cinema e na televisão sem falar do Magro, do McCoy. Sim, se vocês depois lembrarem de alguma coisa, ouvintes, bota aí nos comentários quais os médicos mais famosos do cinema que vocês se lembram. Voltando a falar sobre o House, você chegou a assistir todas as temporadas até agora ou não?
Eu tô no começo, eu tô no meio da sexta. Eu comecei a assistir a sexta, a metade, não acabei a sexta ainda. Até agora, até a quinta do que inteiro.
E qual a sua temporada favorita?
Eu acho a primeira, cara. Até que você pela tom de novidades do seriado. Eu acho que a primeira, tanto pra mim, os casos médicos eram mais palatáveis, eram mais fáceis de você, não digo fácil, mas eram mais críveis, digamos assim, do ponto de vista médico, do que a segunda temporada em diante. Começou a viajar muito, acho que foram acabando os casos mais... Então foi ficando um pouco mais maravilhoso, mais fantástico, muito mais do que já era, digamos assim. Então, pra mim, eu acho que a primeira é excelente.
No meu caso, a minha temporada favorita é a quarta, justamente pelo concurso que o House fez... para escolher o paciente, não, paciente não, a equipe nova dele. Acho que essa temporada foi muito legal pelo tom meio, um tom mais cômico, vamos assim dizer, na série. Acho que ele ficou um tom bem mais leve por conta dessa brincadeira que o House fez de escolher os novos membros da equipe dele. E você tem algum episódio favorito?
Alguns. Na primeira temporada, eu gostei muito do David Stokes. Aquele que, se não me engano, ele é chamado para uma aula. Né? Ele conta três casos médicos para uma equipe de estudantes lá, que inclusive um dos casos médicos era sobre ele mesmo. Né? Acho que aconteceu o infarto na perna dele. Então, ali, acho que uma das poucas vezes que você vê uma certa humanidade como na primeira temporada do personagem. Achei legal, achei bacana. Daquela temporada. Um que eu gostei muito, hein? Eu não lembro se foi o segundo ou se foi o terceiro. Deixa eu tentar lembrar. Aquele dividido em duas partes, que o Forman pega uma doença e fica. Achei, Euforia. A segunda temporada, parte 1 e parte 2. Não sei se você lembra dessa.
Sim, sim.
Achei muito boa o episódio. Um episódio que eu gosto muito, mas por um motivo não muito nobre. É a quinta temporada, o episódio 13 da sorte, que começa com a 13 se pegando uma outra moça lá que vai acabar virando paciente da equipe. Achei muito, muito bacana esse episódio.
Sim, safadinho você, gosta de uma, brincadeira de lésbicas, hein, seu sem vergonha?
Ah, mas...
Bom, pra mim, alguns dos episódios mais fantásticos foram, por exemplo, o episódio em que o House tratou um garoto autista, e realmente o House foi o único que conseguiu entrar na cabeça daquele garoto, e pumba, aquilo ali me deixou abobalhado, cara. Porque só o House para conseguir fazer um autista entender os conceitos que precisavam ser debatidos. Um outro episódio que eu gosto muito foi o final, no caso, foi o final da terceira temporada e começo da segunda, da quarta temporada, que era a cabeça de House e o coração de Wilson. Foi justamente...
Não, excelente, muito bom isso aí, muito bom, concordo.
Foi quando morreu a namorada do Wilson, que era aquela Amber, né? E o House teve que reconstituir a cena porque ele foi testemunha da situação, e ele tinha tido uma concussão séria, ele precisava pôr a cabeça dele no lugar para poder reconstituir a cena. Cara, esse episódio duplo foi fantástico. Não é à toa que era um season finale, né, cara? Aliás, os season finales do House são coisas de louco, cara. Pelo amor de Deus, são alguns dos season finales mais maneiros de seriados que eu já vi, são os do House.
A Círculo da Quinta foi o Kid também, não?
Boa! Ele se internou no manicômio.
Exato.
Help Me. Muito bom, cara. Muito bom mesmo, muito bom mesmo. Considerações finais agora sobre o House. O que você acha da série House como todo, Luiz?
Cara, eu tô pegando um pouco, como eu falei no começo, já do interesse, gosto muito da série. Eu acho, minha opinião pessoal, assim, que tá desgastando já. Eu acho que esse retorno da equipe original que teve agora na sexta temporada já foi até um reflexo disso. Eu acho que a equipe, primeiro com a saída do Kirtner lá, né? Acho que aquele personagem, o Saldo, não tem um personagem totalmente, pra mim, apático, sem carisma. Acho que só a 13 e o Kirtner que segurava essa equipe. Com a saída do Kirtner, pouco só a 13 pra segurar. Tiveram que voltar a equipe original. E, sinceramente, eu acho, sabe, eu tenho medo que atenda demais, sabe, e acho que deveria, sabe, que acaba desfocando, acabem levando a série mais do que ela deveria existir, entendeu?
Deixa eu só gravar mais uma coisinha de um outro episódio que eu acabei de me lembrar, que eu também fiquei boquiaberto, cara. Você chegou a ver na terceira temporada um episódio chamado Insensível à Dor? Ela é incapaz de sentir dor, que era justamente o contrário do House. O House ficou fascinado porque ele queria provar que aquela garota estava mentindo, que ela não era capaz, não tinha essa capacidade de ser insensível à dor. Você chegou a ler? Você lembra desse episódio?
Lembro, muito bom.
Muito bom também, cara. Esse episódio eu fiquei besta porque a garota era justamente o contrário do House, né? Porque o House, aliás, uma coisa que a gente não chegou a comentar, que o House, muito do que o House é amargo e estúpido com as pessoas, é porque ele é acometido de dores terríveis na perna dele, né?
Sim, teve um infarto na perna, necrose, ele tem ali, parece um músculo grande ali na coxa ali, que dá dor ensinante, até um tipo do bicho dele, ele nem falou, né, do bicho dele, bicudinho, né?
Acho, por favor, vamos comentar a respeito do vício de Vicodin. Uma das coisas que chamam muito a atenção no House é o vício dele no tal remédio Vicodin, que é um analgésico, né? Mas é um analgésico à base de substâncias narcóticas.
Né? É uma associação, né, de morfina com analgésico, né? Seria o similar nosso no Brasil, seria o nosso Tilete, digamos assim, né? Uma morfina com Tylenol, nossa, aqui.
E por que que ele é viciado nisso?
Pelas dores lancinantes que ele tem, pelo problema que ele tem na coxa, né? Ele tem um infarto, até. Isso ele fala naquele episódio que a gente falou nas três histórias, ele conta como ele teve aquele problema na perna dele que dá aquelas dores alucinantes nele.
E muito do mau humor do House se dá por isso, né?
Sem dúvida. Mau humor e as crimes que se metem, né? Com certeza.
E aliás, o problema da perna do House também traz à tona uma das coisas que acabou virando até ícone na televisão, que é a bengala do House. A bengala no House é quase um personagem à parte, não é?
Olha, eu lembro do House, lembro da bengala dele, que é clássica. O tênis preto que usa em todo episódio, que é clássico também. E aquele. Tipo de uma jaqueta em cima da camiseta, né? Isso é clássico também. Vestuário de House.
Aliás, o vestuário de House é outra parte da antiética dele, porque todo mundo se veste de médico na porra daquele hospital, menos o House.
Sem dúvida. Outra coisa que não comentamos na parte de ética dele, uma das distrações que faz dele é jogar. Me andou jogar PSP na sala do Pacífico em Roma, né?
Isso é ótimo. Bom, eu também considero a série House uma excelente série. Concordo que em muitos casos ela tem se tornado meio repetitiva, mas isso é da própria série, né?
Mas tem uma coisa que me irrita, desculpa interromper você, assim, não só nas séries, mas uma coisa que eu não sei se isso falou já, mas por exemplo, um recurso que estão usando muito, que estava me irritando, é começar o episódio mostrando um paciente, mostrando uma situação, dando a entender que aquele personagem é o doente, daí você já sabe, vai ser esse, estou mostrando esse aí, não é esse, o que é do lado dele, daqui a pouco vai cair. Batata, eu foco num personagem que está almoçando, que está fazendo uma atividade, e daqui a pouco, o do lado dele, o paciente era outro. Então, muito se repetindo com isso. Eu acho que já abusaram um pouco desse recurso.
Sim, claro, acho que sim. Um outro recurso que é sempre repetido em todos os episódios da série é o famoso momento lâmpada na cabeça.
Tá chato também. Wilson fala,
foi
balestrado, ele sai correndo,
resolve. Não é nem precisa ser o Wilson, qualquer um. De repente o House tá conversando com alguma coisa sobre sanduíches, aí vem aquela cara do Rigori, momento plim! A ideia surgiu!
É, isso aí tá meio chato mesmo.
É o olhar 43 do House.
Isso não tinha no começo que não tinha, cada vez foi meio na quinta temporada.
Acho que isso começou. Não, acho que foi no final da primeira temporada, daí da segunda pra frente.
Não, mas isso aí era esporádico, eu acho. Pelo menos os últimos episódios que eu vi, todos os episódios só tendo isso. Certo.
Momento lampadinha? Com certeza. Com isso a gente já tem um apanhado geral do como é que é a série House. Claro que a gente não falou tudo, espero que apareçam comentários e e-mails. Vocês, meus queridos ouvintes, colocando o que vocês acham dessa sensacional série. E Luiz, mais uma vez, querido, obrigado pela sua participação. Eu já te considero um grande amigo, apesar de a gente nunca ter se encontrado face a face, mas você é com certeza um dos meus melhores amigos virtuais que eu tenho nessa vida. Vamos mais uma vez um Jabazex. Acessem o blog do Luiz, dvdicas.com.br. É um excelente blog de colecionador. O cara é muito bom, escreve bem pra caramba. E agora tomou vergonha na cara e tá fazendo podcast que já com 2 episódios já é um dos meus favoritos. Assistam principalmente o primeiro DVDcast, porque eu acho que ficou muito melhor do que o segundo, que eu estraguei ele com a minha participação.
Para com isso. Você
quer deixar algum recado para a galera do Paranerd?
Olha, gente, acessem o Paranerd, um excelente blog, e façam como eu, mandem e-mail de última hora, após o Nerd ter já editado os e-mails. Ele adora.
Filha da mãe. Bom, com essa, depois dessa sugestão maravilhosa do Luiz, eu só posso falar mais uma coisa. Vida longa e próspera! Não, parou, risco, disco. Vocês acharam que já tinha acabado, né? Não acabou não. O que acontece é que depois que a gente fez essa gravação com o Paranerdia, o Luiz acabou me mandando depois um áudio em que ele compara, ele sim é comparável com o House, no quesito de que o House fazia muito daquelas consultas na clínica. Vocês lembram dessa história? Então, ouçam agora o depoimento do Luiz a respeito de como é o trabalho numa clínica e o que, que na vida real se parece realmente com o House. Escutem só.
O que mais se aproxima no House da vida real, nerd, é aquela clínica que ele faz. Aquilo se assemelha muito com o nosso pronto-socorro dos nossos hospitais. E nisso eu já ouvi assim, coisas muito bizarras, muito engraçadas, que às vezes, infelizmente, você tem que morder o lábio para não dar risada. Algumas coisas que eu lembro de cabeça, assim, que acabaram me marcando. Um paciente um dia, um homem, chegou para mim. A queixa dele estava com dor no clítoris. Exatamente, um homem. Eu lembro, dor aonde? No clítoris, doutor. Mas como assim no clítoris? Meu clítoris está inflamado. Não consigo nem falar. Como assim? Aí ele me mostra a boca. Olha lá, doutor, lá no fundo. Me mostra a úvula. A inflamação dele era na úvula. Não sei por que cagas água, não sei se ele se enganou, se ele realmente não sabe o que é um clítoris. Ele falou que a dor dele era no clítoris. Outra coisa muito comum também são nomes, né? Atendi já vários MacGyvers, Chuck Norris, Bruce Willis, com U-I-L-I-S, Willis. E até o filho do super-homem, atendi já o Kal-El e o Jor-El também já atendi. E vários outros que não vou lembrar agora aqui, que é uma infinidade de nomes estranhos em pronto-socorro. É um capítulo à parte na medicina. E tem os micos que a gente mesmo, né? A gente médico paga. O primeiro mico que eu paguei foi no meu primeiro plantão. Eu estava plantando numa cidadezinha chamada Guapiara, no interior de São Paulo. Médico recém-formado, novo, sem experiência. Entrou um senhor para passar comigo. E ele pergunta... Desculpa, ele tá aí, nerd. E eu pergunto pra ele, o que tá sentindo? Ah, doutor, tô com strep. Eu strep pensando, que diabosão strep? Não sei o que é strep. Não tive aula de strep na faculdade, então faltei nessa aula. Mas strep, eu não queria demonstrar ignorância pro paciente, né, pro senhor. Mas me fala o que o senhor tá sentindo. O que que tá sentindo? Não, doutor, tá doendo o strep. O strep tá doendo. Caraca, strep. Mas como que é assim, senhor? Onde que é? Quando eu perguntei isso, ele arregaça a perna, assim, a perna da calça, né? Bota o pé em cima da mesa e mostra, né, um pedacinho de pau fincado na perna. Aí que eu vim descobrir que o strep, na verdade, quer dizer corpo estranho, né? Qualquer objeto, é porque fincou na pele. Isso aí, né? Esses regionalismos, essas figuras de linguagem no interior é muito bacana, muito engraçado. Tem um capítulo à parte também. Por exemplo, é muito comum o paciente chegar com a queixa que tá lançando e varando. Ah, doutor, meu filho tá ruim, tá lançando e varando. Para quem não conhece o que é esse termo, ele tá com diarreia e vômito. Lançando é o vômito, varando é a diarreia. E por aí vai. Então é isso, nerd. Um grande abraço para você, para todos do Paranerdia. Um grande abraço. Ah, outra que eu lembrei agora também, que aconteceu esses dias também, que eu nunca tinha ouvido esse termo, mas também foi curioso no momento. Muito comum o paciente chegar, né, com diabetes e relatar pra gente, doutor, eu sou diabético, eu não posso tomar soro glicosado, né, não posso tomar glicose, só posso tomar soro fisiológico. Entenda, soro fisiológico é o nome do soro. O paciente chega, doutor, meu Deus, eu sou diabético e eu tenho que tomar soro filosófico. O quê? Soro filosófico. Segurei de novo a risada, né? Essas coisas assim, não é... Quando eu falo segurei a risada, quero que vocês entendam uma coisa. Não é que, nossa, o médico vai tirar a saúde do paciente, da ignorância de alguém. É que são termos que tão, assim, te pega tão de surpresa, sabe? Que quebra aquele clima e não tem como você realmente a vontade de dar um sorriso, dar risada. Então, depois até eu comentei com um colega do plantão, o soro filosófico. Ficamos imaginando, o que será um soro filosófico? Né? Você passa o paciente e começa a declamar filosofia, fica uma pessoa mais filosófica. Mas então tá aí, esses regionalismos, essas curiosidades aí que tem várias e várias e várias outras aí do atendimento médico. Um grande abraço.
Agora sim, depois desse depoimento hilariante do Luiz, vida longa e próspera!
Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer.
We're catching viruses, religion or astronomy, Descartes or Deuteronomy, it all started with the Big Bang. Music and mythology,
Einstein and astrology, it all started with the Big Bang.